Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Então, esse é uma parte do debate que é essencial e que o presidente Lula trouxe à tona e outros líderes trouxeram à tona. Não é uma guerra entre dois exércitos, primeiro de tudo isso, portanto é uma guerra contra civis, especialmente contra mulheres e crianças. E aí começam a entrar os números. O presidente Lula já nos primeiros dias disse que se tratava de um genocídio e outros mais disseram, líderes mundiais. Quando o presidente Lula recepcionou os repatriados brasileiro-palestinos resgatados do campo de extermínio de Gaza, que é um campo de concentração tornado um campo de extermínio, porque todo campo de concentração ou é para ser um campo de extermínio, a história conta isso. Ele disse também que Israel estava praticando terrorismo de Estado. E, finalmente, o presidente Lula ousou colocar o dedo na ferida e dizer que nunca havia acontecido algo semelhante, a não ser durante a Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, foi possível, graças a isso, o mundo prestar atenção no que acontece na Palestina. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer o lógico, que é dizer, olha, o holocausto tal, o holocausto X, aqui nós temos apartheid na Palestina, de acordo com vários relatórios, o apartheid da África do Sul, nós temos essa ocupação colonial, essa matança, que é muito similar ao que aconteceu em todo o continente africano, bem como em outros lugares do mundo, mas nunca citamos a Europa. Portanto, eles nunca deram bola, porque só a matança de europeus que importa. E, curiosamente, matança de europeus por outros europeus em solo europeu. Porque o Hitler é europeu e ocidental. Mussolini é europeu e ocidental. Quem matou pessoas, homens, mulheres e crianças em quantidades industriais, por sua condição própria, eventualmente por ser cigano, eventualmente por ter deficiência, eventualmente por ser judeu, eventualmente por ser eslavo, eventualmente por sei lá que cargas d'água, foram os europeus que fizeram em seu solo contra outros europeus. Quando o presidente Lula toca nesta ferida, aí houve a grita. Mas de quem? Do ponto de vista estatal e institucional, na forma Estado colonial, só de Israel. E de quem mais? De quem apoia o genocídio na Palestina, portanto da Globo, dos CNPJ de Cristo ou de parte deles, etc. E os números que você disse são esses, que eu pretendo apresentar agora. Por que que eles acham que não pode comparar? Primeiro porque eles acham que existe um grande crime de lesa humanidade único e incomparável, que é o holocausto eurojudaico, que aconteceu em solo europeu. Esse é sacralizado. Qualquer outra matança não importa. Então a matança no Congo de 11 milhões de pessoas não importa. O apartheid na África do Sul, porque foi contra negros, não importa. A matança de vietnamitas não importa. Mesmo as bombas atômicas que são ocidentais lançadas contra o Japão, que é o maior holocausto da história, porque não existe holocausto convencional que se equipare ao nuclear, também é estadunidense, também é ocidental. Todas essas comparações não importam para eles, porque essas vidas são descartáveis. Então, além disso, nós temos os dados. O que que eles nos dizem, Jussara? Não, lá foi 6 milhões, vocês são só 30 mil, 30 e poucos mil. Então, nós temos os dados aqui. São agora 38.506, que corresponde a quase 2% da população da Palestina, e aplique isso ao Brasil em apenas 146 dias, que é o tamanho no tempo desse genocídio. Nós teríamos agora perto de 4 milhões e meio de brasileiros assassinados em apenas 146 dias. Apliquemos isso à Europa e nós teríamos perto de 14, 15 milhões de mortos na Europa em apenas 146 dias. Quando nós colocamos isso numa escala de 6 anos da Segunda Guerra Mundial, que foi isso que ela durou, nós temos na Europa hoje perto de, eu vou pegar o número exato aqui, 220 milhões de mortos, 230 milhões de mortos, 240 milhões de mortos até. Isso dá quase três vezes e meia os 70 milhões que morreram na Segunda Guerra Mundial. E o outro dado absurdo, tem muitos, mas a gente ficaria aqui dois dias, né? O de crianças assassinadas, 45% do total de assassinados, é quase 17 mil, considerando as 4 mil que estão sob escombros. 45%. Quando nós comparamos com as mortes na Segunda Guerra Mundial de crianças e aplicamos a proporcionalidade do tamanho da demografia sobre a qual incidiu a Segunda Guerra Mundial e a de Gaza, que é de 2 milhões e 200 mil habitantes, 223 precisamente no dia 7 de outubro, nós temos que a matança promovida por Israel hoje na Palestina de crianças é 236 vezes maior que a vida na Segunda Guerra Mundial. E quando nós pegamos o outro dado, que é da Save the Children, nós temos que, de 2019 a 4 anos, morreram em todos os conflitos bélicos, todos eles convencionais, claro, uma criança por 1 milhão. Na Palestina, é 7.518 por 1 milhão crianças assassinadas. Quando nós pegamos mulheres, o número é muito parecido, porque 25% mais ou menos são mulheres assassinadas, 300% de aumento nos abortos involuntários. Nós acreditamos que de 3 a 5% das mulheres assassinadas estavam grávidas, portanto um homicídio duplo, e 50 mil mulheres que estavam prontas para dar à luz nos 9 meses a partir de 7 de outubro estão dando à luz aonde? Agora a mortandade infantil aumentou gigantescamente, a das mulheres parturientes gigantescamente, a quase totalidade da estrutura hospitalar destruída, e nós estamos diante da maior matança de crianças e de mulheres em conflito de todos os tempos. Isso significa o quê, Jussara? Para dar exatamente o nome...
Um extermínio em massa.
Um extermínio programado. Ou seja, a sociedade palestina, ao ver assassinadas em quantidades industriais as mulheres, portanto os ventres que darão à luz a este povo para ele permanecer existindo, e as crianças que nasceram anteontem nesta escala, é um genocídio programado. É o extermínio dos ventres e é o extermínio dos rebentos de anteontem.
Eu fico vendo as cenas de crianças correndo sem mães, e uma das cenas mais aterrorizantes era uma criança que carregava o braço da sua mãe.
Tem
uma criança de 4, 5 anos.
Tem uma que é mais horrível, porque essa própria mãe viu. Claro, nada é comparável, não é uma Olimpíada de horrores. Mas a ONU nos diz o seguinte, e daí vem a imagem que eu quero te dizer. A ONU fez um grande relatório e concluiu que, em virtude das 8 a 10 mil pessoas mortas sob os escombros e apodrecendo, a destruição em massa, a ausência de... São 1.930.000 pessoas deslocadas a apenas um sétimo do território, que é a faixa sul chamada Rafah. 15% dessa população deslocada tratava de alguma doença, não trata mais desde o dia 7 de outubro. 12 mil que tratavam de câncer, não tratam mais. 750 mil das pessoas deslocadas são crianças mais vulneráveis, portanto, à fome e à sede, e a própria fome e à sede ao restante da população. Frio e chuva, porque lá agora é inverno. Alagamentos, porque o sistema de esgoto foi destruído. E ausência de água potável ao ponto de 98% que está sendo consumida não ser própria. Esta somatória de elementos, com mais os quase 80 mil feridos que estão apodrecendo nas tendas, sem tratamento. Tudo isso leva, segundo a ONU, à possibilidade de dobrar a quantidade de mortos. Se dobrar a quantidade de mortos dos quase 40 mil hoje, que representam quase 2% da população, nós iremos para 80 mil, 4% da população. Isso significa, em escala e aplicada à população mundial, comparando com a da Segunda Guerra Mundial, proporcionalmente o dobro das vítimas da Segunda Guerra Mundial em 6 anos. Se, tal qual quer o Netanyahu, mais 2 meses de matança e ela permanecer nesta escala, quer dizer que o número de mortos pode chegar a 120 mil. Isso quer dizer perto de 6% da população de Gaza. Isso quererá dizer, proporcionalmente, 3 vezes a matança proporcionalmente à vida na Segunda Guerra Mundial aplicada à população mundial.
O que o cidadão de bem, não o cidadão de bens, o cidadão de bem pode fazer para conseguir auxiliar numa ação digna que seja de cessar fogo? Porque hoje é o que a gente gostaria de ver, é o cessar fogo, para poder pelo menos cuidar das pessoas que estão feridas. Alojar, levar uma água, uma comida, porque as cenas que nós vimos nos últimos dias foram que remédios e alimentos não chegam até essa população.
A cena mais chocante, tem duas, eu esqueci de falar qual que é a cena que eu considero chocante e emblemática desse processo de extermínio pela fome, porque a fome virou arma de guerra, que é de encontro ao que você está me perguntando agora, é de uma mãe cujo único alimento para o filho era o seu seio, quer dizer, o leite que ela produzia, e por fome e sede, ela não produziu mais.
Sim.
E o bebê morreu no seio dela. Tem imagem mais chocante do que essa? Isso está fotografado, isso está filmado, e isso o mundo conhece nesse genocídio televisionado, o primeiro da história nessa condição. Falando da ajuda humanitária que você diz e do que o mundo pode fazer, a ONU estima que seriam necessários pelo menos o ingresso de 500 caminhões dia para suprir as necessidades mínimas dessa população submetida ao genocídio em Gaza. Estão entrando entre 50 e 100 por objeção do autor desse genocídio, que é Israel, com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são partícipes diretos desse genocídio. Bom, o que isso está provocando? Está provocando a fome que levou ao desespero ontem naquilo que, segundo as pessoas estão dizendo, inclusive veículos de comunicação tradicionais, quer dizer, os ocidentais que defendem o genocídio, na mais obscena imagem de guerra de todos os tempos. Que foi milhares de pessoas desesperadas de fome, correndo em direção à carga humanitária, que era de farinha apenas, e o exército israelense atacou esta multidão de famintos com tiros de metralhadora e tiros de canhão, e matou, até agora há pouco, o número oficial, 112 pessoas e feriu centenas, abarrotando os hospitais. Ou seja, mesmo a ajuda humanitária, a correr a ela, se tornou um perigo para a população palestina. E aí eu fico me perguntando, Israel não está informando a esta população que mesmo a ajuda humanitária não deve ser buscada sob pena de ser exterminado e, portanto, provocar nela o medo de buscar ajuda humanitária e jogá-la para morrer de fome, a morte lenta, a morte violenta pelas armas e a morte violenta, que talvez lenta, que talvez seja mais obscena que a violenta? É diante disso que nós estamos. E como reagir a isso? Como o Brasil está reagindo? Primeiro, denunciar o genocídio. Cada pessoa tem suas contas individuais de mídias sociais, denuncie isso. Todas aquelas pessoas que participam coletivamente de alguma organização ou algum coletivo, denuncie isso. É possível pressionar os governos para que rompam relações políticas, diplomáticas, econômicas, sociais, esportivas, acadêmicas, intelectuais com Israel, tal qual fez-se com a África do Sul, para que o regime de apartheid na África do Sul sucumbisse? Façamos isso. Denunciem-se nas universidades, vocês que são universitários e universitárias, denunciem, os artistas têm que denunciar isso. Nós estamos reclamando do silêncio obsequioso da maior parte da classe artística. O mundo da cultura em geral, escritores, desportistas, esses todos que têm influência, denunciem isso. E denunciem aqueles que apoiam o genocídio aqui, que são os CNPJs de Cristo. Não os fiéis, mas os donos dos CNPJs de Cristo. Denunciem os veículos de comunicação, dentre eles, por exemplo, a Globo, que é partícipe direta desse genocídio. Por que que isso é importante? Porque são estes os que garantem a impunidade de Israel e garantem que com esta impunidade as relações que mantém este regime supremacista vivo permaneçam. Tem um dado aqui que as pessoas... Por que que esse dado é importante que eu queria te passar, Jussara? Porque agora, há poucos dias, 2, 3 dias, 4 dias, nós lembramos os 2 anos da guerra da Ucrânia e Rússia iniciadas, né? Essa guerra envolve 2 países que têm população somada de 195 milhões de habitantes, quase 200 vezes mais que a população de Gaza. Só para nós termos uma ideia, o número de civis que morreram nessa guerra de 2 anos é de 10.500, o número oficial, em 2 anos. Isso dá 54 mortos civis por 1 milhão de habitantes. Em Gaza, nós temos 16.818 mil civis mortos para 1 milhão. 311,5 vezes mais civis são mortos por Israel em Gaza do que morreram em 2 anos... e não 144 dias, 145 ou 146, na Palestina, 2 anos entre Ucrânia e Rússia. Quando nós aplicamos isso para as mortes diárias por 1 milhão de habitantes, porque eu tenho que contrastar 146 dias com 2 anos, que são 700 e poucos dias, né? Aí, a quantidade de mortos por milhão na conta convertida para diária, a vida em Gaza é 1.714 vezes maior que a vida entre Ucrânia e Rússia. Esse é o tamanho da autoridade moral, intelectual, ética e política de Israel, do sionismo, dos Estados Unidos e dos que apoiam esse genocídio aqui no Brasil, que por acaso são os que apoiaram o apartheid na África do Sul, que se insubordinaram contra a política as políticas de igualdade racial, de promoção da igualdade racial no Brasil, dentre elas as cotas. As pessoas foram contra, para nós termos uma ideia, a chamada PEC das domésticas. E na época eu vivi isso como testemunha ocular, viva, porque na época eu era conselheiro no Conselho de Promoção da Igualdade Racial e integrei em duas ocasiões as delegações que foram falar com o Romero Jucá, que era o relator dessa PEC. E o que é a PEC das domésticas, chamada PEC das domésticas? A PEC das domésticas nada mais é do que a complementação muito tardia e não tão bacana assim, porque ela é de certo modo um pouco obscena, da Lei Áurea. É o último ato da Lei Áurea. E eles foram contra. São esses que defendem Israel. Basta ver no parlamento quem é que defende Israel. São os que foram contra a PEC das domésticas, contra o Estatuto da Igualdade Racial, que aliás também eu fui ao Senado no dia da votação e quase que não passa. É diante dessa realidade que nós estamos, portanto, todos aqueles que são protagonistas no Brasil de um processo civilizatório anti-imperialista, anticolonial, antirracista, antigenocida, precisam enxergar que na Palestina não está apenas um genocídio em andamento, mas um precedente que deve provavelmente ser aplicado em toda a humanidade, se é que já não está, se ele triunfar na Palestina. Parar o genocídio lá é parar a possibilidade dele acontecer em qualquer canto do mundo.
É o que eu penso. Eu penso que se nós não tivermos uma atitude agora, nós como cidadãos e como civilidade que temos, essa força de extermínio, essa força de crueldade, esse poder que eles têm só vai crescer. E para mobilizar a população é que eu trouxe você aqui hoje, para a gente contar para a nossa população que ela precisa ser contra algo tão brutal e tão cruel que coloca o ser humano numa condição tão bizarra como essa. Quando eu vejo que crianças israelenses são treinadas para odiar o povo palestino, dentro da formação acadêmica deles, elas são criadas para odiar o próximo. E aí vem o CNPJ de Cristo, que você disse, falar em nome de Jesus, usando a guerra, é muito cruel, é muito obsceno, é muito bizarro, falar em religião e autorizar o massacre, que é massacre. Isso não é uma guerra. Uma guerra, existe guerra no mundo há tanto tempo, mas existe um código para a guerra. Os civis são protegidos. As mulheres e crianças, primeiro, são protegidas. E não essa coisa que está acontecendo, que está esparramando pelo planeta Terra, que são os estupros coletivos, as violências contra crianças. Sabe, porque esse sentimento está alimentando aquele que não tem moral nenhuma. Esse sentimento, essa impunidade está aumentando e fortalecendo o malcaratismo no planeta inteiro. É um exemplo de força e de maldade, de profunda maldade. Num mundo, em tudo que a gente lê sobre guerra, mulheres e crianças sempre sofrem primeiro? Sim. Não é a primeira vez. Mas se construiu um código de ética. Se construiu um código de direitos humanos. Né? Nós temos algumas ferramentas como ONU, como UNESCO. E hoje, o que nós podemos fazer? Porque a gente se sente muito impotente perante a questão. Dolorosamente impotente perante a questão. É? As pessoas às vezes não sabem por que que elas estão chorando, por que que elas estão deprimidas e nem sequer conseguem fazer uma avaliação mais profunda de que não é só a sua história pessoal, mas a história da humanidade está doendo em todos nós.
Eu estou puxando um dado aqui que eu lidei com ele hoje pela manhã e eu enviei para um jornalista amigo. Nós estamos falando justamente da matança de jornalistas, né? A ONU, a Federação Internacional dos Jornalistas, enfim, todos aqueles que lidam com isso, já disseram que essa é a maior matança de jornalistas de todos os tempos. Estamos perto de 130 jornalistas assassinados em Gaza, e isso em 146 dias agora de genocídio, num território de 365 quilômetros quadrados, provavelmente Curitiba tem mais do que isso de área, e em curto espaço de tempo, numa população de 2 milhões e 200 mil habitantes, né? E o dado que é sempre trazido para comparar, o dado mais absurdo, é o da Segunda Guerra Mundial, que se realizou na Europa ampliada, porque ele vai para toda a Europa Oriental e União Soviética Antiga, para além da Europa, durante 6 anos. A demografia na época, mais o tempo em que acontece essa guerra, a demografia da época era mais ou menos 200, 180, 190 vezes maior do que a demografia de Gaza hoje. Aplicando o tamanho da demografia, o tempo de guerra e outros dados, nos fazem ter o seguinte número. A matança em Gaza é de jornalistas, fazendo todas as métricas, 273 mil vezes maior que a maior matança de jornalista anterior a ela.
Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz.